Muito bem. Então, eu quero agora passar para o tema internacional, prezado presidente Assis, porque nós estamos tendo, na tarde de hoje, uma reunião tão importante ali na Colômbia, porque depois da posse do novo presidente da Colômbia, João Manuel Santos, e depois de ter havido o rompimento de relações diplomáticas da Colômbia com a Venezuela, em função daquela denúncia de que o presidente Álvaro Uribe, numa reunião há poucos meses atrás, fez a denúncia de que na Venezuela estaria havendo acampamentos de membros das FARC, das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e que isso certamente era uma intromissão na Colômbia e indevida, ainda mais por abrigar as Forças Armadas guerrilheiras e que estavam, de alguma forma, envolvidas também com o narcotráfico. Então, eis que houve declarações da parte do presidente Hugo Chávez bastante positivas, pois eis que o presidente da Venezuela, no domingo, fez declarações propondo uma nova relação diplomática e, inclusive, aconselhando as guerrilhas colombianas a libertar todos os reféns. Chávez, que havia rompido as relações diplomáticas com o governo colombiano em 22 de julho, ainda sob Álvaro Uribe, ao ser acusado perante a OEA, Organização dos Estados Americanos, de abrigar ao menos 1.500 guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e do Exército de Libertação Nacional em território venezuelano. Pois bem, no sábado, horas após a posse de Santos em Bogotá, Hugo Chávez deu uma série de declarações disposto a retomar os laços diplomáticos e convidou um novo colega para um encontro face a face. E disse, abrindo aspas para Hugo Chávez, essa guerrilha deveria se manifestar pela paz, mas com manifestações contundentes. Por exemplo, poderiam libertar todos os reféns. Por que uma guerrilha vai ter reféns? Questionou Chávez no seu programa de rádio e TV Alô Presidente. Creio que estamos num novo momento de busca da paz. Digo a vocês, assim como o governo da Colômbia propõe o caminho da paz, a guerrilha também deve fazê-lo. Pois bem, a guerrilha colombiana, que completou 46 anos em maio último, está no seu pior momento militar, obrigada a recorrer a uma estratégia de pequenos golpes, emboscadas, atentados para manter vivo, que chama de a guerra negada pelo governo para não reconhecer o caráter político da insurgência. Mas, enfraquecida após a morte, em 2008, de 3 dos seus 7 membros de comando central, o chamado secretariado, as FARC, que surgiram em 1964, de um movimento de resistência na região de Marquetália para reivindicar o direito dos camponeses à terra, na verdade, ainda não desapareceram. Estão com um contingente armado, estima-se, de 6 mil a 7 mil homens. Há 8 anos atrás era de 20 mil homens. Mas eles mantêm a presença em zonas de plantação de coca, da qual obtêm, se estima, entre 400 a 600 milhões por ano, segundo o Ministério da Defesa da Colômbia. Ora, disse Hugo Chávez, esperamos que eles comecem a reconstruir o que o governo cessante da Colômbia destruiu, a confiança. Mas o que foi interessante é que, na posse do presidente João Manuel Santos, eleito, inclusive, com o apoio do presidente Álvaro Uribe, dentre outros pontos, disse o presidente João Manuel Santos, assim como não tenho inimigos em nível nacional, Tampouco quero tê-los em nível internacional. Um dos meus propósitos fundamentais será reconstruir as relações com a Venezuela e com o Equador, restabelecer a confiança e privilegiar a diplomacia e a prudência. A palavra guerra não está em meu dicionário. Quem diz que quer a guerra é quem nunca enviou soldados a uma guerra de verdade. Eu o fiz e sei o que é enfrentar mortes e consolar os familiares. Agradeço ao bom serviço prestado e às muitíssimas pessoas de boa vontade que se aproximaram, mas prefiro o diálogo franco e direto, e oxalá seja o mais rápido possível. As boas relações beneficiam a todos. Quando os governos são os que disputam, os povos sofrem. Ora, eu quero saudar essa declaração do presidente novo da Colômbia, Juan Manuel Santos. Quero dizer que isso está muito de acordo com aquilo que nós, inclusive, senador Assir, quando houve o sequestro da senadora da Venezuela e que ficou por alguns anos da Colômbia, que ficou alguns anos detida, se Vossa Excelência só me relembra o nome da senadora sequestrada, por favor. Se puder me relembrar o nome da senadora da Venezuela sequestrada para que, da Colômbia, que foi sequestrada há 3 anos atrás e que por muitas vezes nós aqui nos empenhamos para que ela pudesse, inclusive, visitar o Senado Federal. Eu peço ao meu gabinete que está me ouvindo para logo mandar a informação, porque quero, inclusive, prestar eu já vou lembrar dela, aqui se a senhora lembrar, diga. Mais alto. A senadora Ingrid Bittencourt, muito obrigado. Ela ficou, acho que, 3 anos sequestrada e durante todo esse tempo, muitos de nós, senadores, inclusive eu, aqui, fizemos o apelo para que ela fosse libertada. Finalmente ela foi, mas, entretanto, não foi possível que ela... Não foi possível que se estendesse a todos os que estão sequestrados, que efetivamente fossem libertados. E eu quero aqui também saudar o apelo do presidente Hugo Chávez às FARC para que acabem com este procedimento, que deixem as suas armas de lado, acabem com o procedimento de sequestrar pessoas, libertem todos os que estão ainda prisioneiros por obra do sequestro. Nós precisamos mais e mais seguir as recomendações de pessoas como Martin Luther King Jr., como Mahatma Gandhi, que sempre propuseram que contra a força física é preciso sempre utilizar a força da alma, as palavras, as formas persuasivas. É importante que os movimentos sociais possam estar ali realizando as suas manifestações, mas a minha recomendação é que sempre estejam agindo de forma a não ferir pessoas, a não realizar violências de qualquer natureza. E, inclusive, relativamente a abusos de violências, é preciso também que no planeta Terra nós terminemos com aqueles castigos que são completamente inadequados e que ferem o sentimento da civilização, o sentimento dos seres humanos quando se tornam exagerados, como agora no caso desta iraniana que foi condenada à morte por pedradas, por ter cometido adultério após a morte de seu marido. Não conheço todos os detalhes, mas há um movimento em praticamente todos os países do mundo para que haja a reconsideração E eu quero cumprimentar o senador Aloysio Mercadante, que ao ser eleito ontem presidente do Mercosul em Montevidéu, propôs, e eu me sinto assim como também uma das pessoas que estaria propondo esta declaração, que foi aprovada por unanimidade por todos os membros do Mercosul, inclusive por nós senadores que ali estavam, como a senadora Marisa Serrano, como o senador Inácio Arruda e outros que ali estavam. Eis a proposta de declaração que foi aprovada por unanimidade na tarde de ontem pelo Parlamento do Mercosul. Considerando que o Mercosul e seu Parlamento têm compromisso inalienável com a democracia inscrito no protocolo de Ushuaia, bem como com a proteção e a promoção dos direitos humanos fundamentais, preocupado com a situação da cidadã iraniana Sakineh Ashtianti, condenada à morte por apedrejamento por haver cometido adultério e supostamente por ter também participado do assassinato de seu marido, será que realmente foi isso? Ainda não se sabe inteiramente. Considerando que a morte por apedrejamento, embora conste da lei islâmica milenar, a Sharia, já foi abolida da grande maioria dos países muçulmanos, por ser considerada uma forma extremamente cruel e bárbara de execução, quero lembrar aqui que a famosa passagem na Bíblia Sagrada, que quando estavam as pessoas para apedrejar uma mulher por vender o seu corpo, eis que Jesus então disse: atire a primeira pedra quem não tiver qualquer culpa. E esse gesto sustou e foi também, é um grande ensinamento da história da humanidade que, de alguma maneira, se relaciona aqui, né? Enfatizando que a lei islâmica iraniana determina que as pedras a serem usadas na execução não sejam demasiadamente grandes, de forma a provocar dor e sofrimento no condenado por algumas horas, o que configura um modo bárbaro, desumano e inaceitável de tortura terminal. Lembrando que o artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada pelo Irã, estabelece: ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Constatando, ademais, que a condenação à morte por adultério, geralmente aplicada apenas às mulheres, se constitui numa afronta descabida e anacrônica contra o gênero feminino e num insulto à consciência de todos aqueles que lutam pela afirmação dos direitos das mulheres. Considerando que o governo do Brasil, na figura de seu presidente da República, assim como os governos da Grã-Bretanha e da França, entre outros, já manifestaram o seu pedido para que a justiça iraniana reveja o caso de Sakineh Ashtianti e comute a sua pena, assinalando que o caso de Sakineh Ashtianti vem causando imensa comoção pública internacional e, por último, desejoso de que a República Islâmica do Irã integre a comunidade internacional, o que implica a aceitação dos valores universais relativos à democracia e à promoção e proteção dos direitos humanos, que não podem ser relativizados pelas culturas de quaisquer nações, o Parlamento do Mercosul declara sua indignação com a sentença à morte por apedrejamento da iraniana Sakineh Ashtianti, fato que afronta de modo absolutamente inaceitável os direitos humanos fundamentais, particularmente os relativos às mulheres. Sua firme condenação da morte por apedrejamento, forma bárbara, cruel, desumana e degradante de execução inteiramente incompatível com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, notadamente com seu artigo 5º. Sua exortação à justiça iraniana para que reveja essa sentença cruel, a qual não contribui para que a República Islâmica do Irã, importante país do Oriente Médio, se integre à comunidade internacional, e seu entendimento de que a Sakineh Ashtianti, se assim o desejar e se for assim permitido pelas autoridades iranianas, poderá encontrar refúgio humanitário nos estados partes do Mercosul, tendo em conta, inclusive, que o presidente Lula transmitiu ao governo iraniano a disposição de ela poder ser recebida e viver aqui no Brasil. Então, quero cumprimentar o Parlamento do Mercosul por ter aprovado por unanimidade a declaração proposta pelo senador Aloysio Mercadante.